Boa noite, tudo bem? Meu nome é Willy, como o Manos já falou. Eu sou londrinense, eu sou de Londrina, mas eu tô morando no Rio de Janeiro tem 3 anos. Eu sirvo na base missionária Liberdade Rio, que foi instaurada no Rio de Janeiro na época das Olimpíadas de 2016. Olimpíadas ou Copa do Mundo? Eu sempre confundo, é as Olimpíadas, né? Com o intuito de diminuir a criminalidade sexual, abuso sexual, o tráfico de meninas também. E o pessoal, quando veio dos Estados Unidos, eles instauraram uma casa de oração em cada capital do Brasil. E pela graça de Deus, a única casa que ficou aberta, está aberta, é o Liberdade Rio. Nós estamos dentro da Vila Mimosa, que é um complexo terrível de prostituição, um ambiente muito pesado, mas nós temos visto o agir de Deus. Nós temos visto Deus respondendo às nossas orações. Esses dias eu fui visitar uma família e a senhora, dona da casa, tinha comprado uma criança por R$50, porque as meninas, elas engravidam, ou elas jogam as crianças, ou elas vendem. Essa ainda, graças a Deus, vendeu. O pior é quando joga. E ela disse assim: olha, missionário, eu tive que comprar esse garoto aqui, porque senão ele ia ficar sozinho no meio da rua. Só que eu comprei ele e eu já tenho mais 6 que eu comprei. Porque ela sabe que eu estou comprando as crianças e ela traz tudo para mim. E aquilo se me tocou de uma forma. Eu falei: Senhor, desperta a sua igreja para esse lugar de oração. Desperta a sua igreja para esse lugar aonde ela vai se posicionar e vai clamar pela sua justiça. E nós temos recebido relatos das próprias prostitutas que o Senhor, ele está falindo aquele lugar. Quando eu cheguei lá na base missionária, eu me lembro que filas e filas de carros formavam na rua para que aqueles homens pudessem ter relações com meninas de 13 anos, meninas de 14 anos. É impressionante ver como a sexualidade das crianças naquele lugar são afloradas. É impressionante ver como meninas de 6 anos já são totalmente sensuais. E desde então em que a gente começou a levantar um clamor naquele lugar, nós temos ouvido falar, a própria dona da Vila Mimosa, que comanda aquele lugar, veio pedir para a gente sair de lá, porque as meninas estão desistindo, a movimentação está diminuindo também. E nós cremos que o Senhor, ele está respondendo às nossas orações naquele lugar. Uma menina subiu na nossa sala de oração e falou: olha, eu vim aqui porque eu estava na vitrine e um homem de branco pegando fogo passou na minha frente e mandou eu sair de lá e vir para cá. E a gente ficou todo mundo em êxtase, porque a gente não sabia o que fazer. A gente não sabia como ajudar ela, porque ela estava totalmente eufórica. Mas a única coisa que nós fizemos foi: Jesus, obrigado, porque você está caminhando num dos lugares mais escuros dessa cidade. Tem dias que a gente levanta, a gente não quer orar. Tem dias que a gente levanta, a gente não quer ir para a sala de oração. A gente não quer tocar, a gente não quer cantar, a gente não quer conversar com pessoas, a gente não quer caminhar para aquele lugar que é muito sujo, é muito fedido, é muito feio. Mas quando a gente tem essas respostas, o nosso coração se alegra e vê que Deus responde às nossas orações. Ontem nós tivemos um treinamento aqui sobre oração, e algo que marca muito a minha vida quando eu vou falar de oração para a igreja é porque eu sei que a oração é a única arma que Deus deu para o cristão para que ele possa se comunicar com ele. Só que a igreja não acredita na oração. Você ora e você não consegue acreditar que Deus pode responder a sua oração. Ou às vezes você até acredita, mas você não confia. Aí quando o sapato aperta, você corre para resolver as coisas com a força do seu próprio braço, porque você não consegue esperar uma resposta de Deus. Só que ninguém submete Deus a nada. Deus é soberano e Ele faz o que Ele quer fazer. E Deus, Ele quer fazer algo em nós. Ontem eu dizia que nas nossas casas há uma linguagem de conversa. Na casa de Deus, a linguagem que Ele se comunica com você é através da oração. Não adianta nada você levantar a sua Bíblia. Não adianta nada você querer gritar para os quatro cantos do mundo que você é crente, se você não conhece sobre quem você está falando. Se você não tem uma vida de oração, você é um crente que não conhece o Deus que você serve. Porque a única forma de você conhecer esse Deus é tendo uma vida de oração. É conversando com Ele, é se relacionando com Ele, é conhecendo as emoções dEle. Antes de vir para cá, eu estava dando treinamento numa igreja, e eu fiz uma pergunta muito simples: quantos atributos de Deus você conhece? Você que caminha na fé, pensa isso. Você que tem mais de 5 anos de conversão, mais de 3 anos de conversão, vou pegar leve. Quantos atributos de Deus você conhece? Quantas características da personalidade de Deus você conhece? Porque a gente acha que Deus é um arrepio. A gente acha que Deus é uma onda, uma energia que flui dentro de nós, e aí quando Ele vem a gente começa a chorar, as lágrimas caem dos nossos olhos. Deus não é isso. Deus não é essa energia boa que você está sentindo na hora da adoração. Deus, Ele é uma pessoa. E essa pessoa que tem a terra como estrada dos seus pés, essa pessoa que é mais potente que a força de 1000 sóis, essa pessoa que pega a água do planeta na palma de suas mãos, essa pessoa que criou o universo, que criou os céus, que conhece o nome de cada estrela no céu, mora dentro de você. Só que você não acredita nisso. Você acha que Deus está lá, você está aqui, Ele está distante de você, então Ele vai fazer as coisas porque Ele quer fazer, está no plano dEle. E aí você vive quebrando a cara, porque você não acredita que esse Deus está dentro de você. Você acha que as suas orações fracas, você acha que o seu fracasso, você acha que o seu pecado, você acha que a sua falta de fé, que a sua falta de confiança impede esse Deus de morar dentro de você. eu te desafio você achar um versículo na Bíblia agora. Te desafio agora, te entrego o microfone. Volto para minha casa agora. Se você achar um versículo na Bíblia dizendo que Deus se move através da sua emoção, através dos seus sentimentos, através do seu estado físico, espiritual. Sabe por que isso não existe? Porque de Gênesis a Apocalipse, Deus ele tem um único interesse: fazer com que você faça parte da história dele. Deus ele nunca trabalhou desencarnado na história. Ele sempre levantou homens durante a história que ele pudesse confiar para executar aquilo que ele queria fazer. Quando Deus quis livrar o povo das mãos de Faraó, quem Deus levantou? Quando Deus queria mudar a sorte do povo do Egito, Deus levantou José. Deus, ele nunca trabalhou de forma desencarnada. Deixa eu te dizer uma coisa. Você, olha para você agora, você, essa pessoa fraca, essa pessoa que pecou hoje mesmo, essa pessoa que fez M agora há pouco, antes de vir para o culto, esse homem carrasco que brigou com a esposa antes de vir para a igreja, essa esposa insubmissa que não consegue respeitar o marido, Deus deseja inserir você na história dele. Não é você que vai inserir Deus na sua história. Ele quer te inserir na história dele. Você nunca aceitou Jesus. Você não tem capacidade para aceitar Jesus. Você não tem capacidade para amar Jesus. Você não tem capacidade para querer Jesus. Até isso quem coloca dentro de você, Hebreus fala, é o próprio Espírito de Deus, porque você é ruim. Só que a gente fica lutando contra a gente mesmo, tentando provar as coisas, tentando dizer que a gente consegue, porque a gente é, porque a gente faz acontecer. Você não pode nada, você é ruim. Mas mesmo sendo ruim desse jeito, você faz parte da história dele. Você faz parte daquilo que ele quer desenvolver na terra. Por muito tempo eu ficava pensando: Senhor, qual é o meu ministério? O que eu preciso fazer para ter um ministério, para levantar um ministério, para construir um ministério? E ministério, que dom que o Senhor me deu, que dom eu tenho? Que o Senhor vai fazer na minha vida? Que o Senhor não vai fazer? E um dia o Senhor, ele me pegou dentro do meu quarto, ele falou assim: você é um grande egoísta, um grande orgulhoso, porque você acha que tudo que eu quero fazer tem a ver com o seu ministério. O seu ministério é pegar a sua cruz e carregar. A gente fica muito preocupado em levantar o ministério. Eu disse para o mano, antes dele pegar esse lugar, eu falei: e se nada der certo? E se as pessoas não acreditarem na sua visão? E se as pessoas não confiarem na sua missão? E se as pessoas não derem bola para a sua palavra? Você vai parar ou você vai continuar? Você vai ceder ou você vai continuar porque você ama Jesus, e o que interessa não é aquilo que as pessoas estão dizendo, mas é aquilo que Ele está fazendo. Só que quando as coisas não acontecem da forma como nós queremos, a gente se irrita com Deus, a gente se ofende com Ele. Estou segurando errado, né? Tem que segurar aqui. Mano, hoje estava me ensinando a segurar um microfone. Apocalipse fala que quando Jesus ele vir, quando Jesus, sabe, esse homem bonitinho que a gente conhece, que ama a gente, que zela por nós, esse chuchuzinho que a gente ama, Apocalipse fala que ele vai vir matando todo mundo. Você já parou para pensar que o seu filho pode ser uma das pessoas que vão morrer pela espada desse Jesus? Você já parou para pensar que a tua mãe, o teu pai pode morrer pela espada desse Jesus? Você já parou para pensar que o seu irmão, seu primo, seu amigo pode ser esmagado por esse Jesus? Apocalipse fala que mais de um quarto, pensa bem, mais de um quarto desse mundo vai ser destruído. E aí, você vai se ofender contra ele? Vai ficar de mal contra ele? Eu acho que esse é um tempo onde a igreja precisa se levantar para amar Jesus de verdade, como ele merece ser amado. Eu acho que esse é um tempo onde a igreja precisa se preocupar em como nós lidamos com a presença dele no nosso meio. Eu acho que esse é um tempo onde nós devemos parar de se preocupar em nos beneficiar para que ele seja exaltado, mesmo que isso custe tudo. Quanto vai custar? Tudo. Porque não tem como você carregar a tua cruz e pendurar nela a tua casa, o teu dinheiro, a tua fama, a tua beleza. Essas coisas precisam ser deixadas. Esse é um tempo onde Deus ele está realmente olhando para nossa geração e procurando pessoas com quem ele possa contar. Eu não entendo como pessoas que estão há 30, 40, 50 anos dentro da igreja nunca se envolveram com nada, nunca fizeram nada, nunca cresceram em nada. Isso é uma desonra diante dele, isso é algo muito feio, porque se ele fez tudo por você, por que que você não consegue fazer nada por ele? Por que que a única coisa que te interessa é ter uma esposa, é ter um esposo, é ter um carro, é ter um salário bom, é ter uma faculdade, é ter uma casa, é viajar? Por quê? Jesus ele foi tentado nas mesmas coisas que eu e você somos. Embora Jesus fosse o Filho de Deus, tudo o que ele realizou na terra, ele realizou com a capacidade de um homem, e não como capacidade de Filho de Deus. Todos os milagres que Jesus operou na terra, ele não operou como um ser poderoso, ele operou como eu e você podemos operar. Acontece que a gente não acredita nisso, ou se a gente acredita, a gente não confia. Esse é um tempo onde Jesus está nos chamando. Pegue a sua cruz. Pegue a sua cruz. Ah, mas até quando eu vou carregar essa cruz? Até que Ele volte. Ah, mas é difícil. Ah, mas quem gosta de sofrer? Quem disse para você que ao aceitar Jesus, a sua vida seria um mar de rosas? Essa pessoa mentiu para você. Não vai ser. Me desculpa, Papai Noel, não existe. Você vai sofrer. Você vai perder. Você vai chorar. Você vai gritar. Você vai espernear. Mas porque você acredita que em breve, um lindo dia, um dia que nós aguardamos, Ele vai romper os céus e Ele vai descer para buscar uma noiva santa e gloriosa. Eu tenho só 26 anos, eu estou novo. E quando eu entrei para a missão, eu estava na faculdade, tinha um ótimo emprego, trabalhava numa multinacional, no comércio exterior. E aí os meus amigos perguntaram para mim: Willy, você vai ter coragem de largar tudo isso para você ir viver do nada? Você não vai ter salário? Você vai viver do que as pessoas te dão? Se elas te darem? Se elas não te darem, o que você vai fazer? Vai ficar pedindo? Mas Deus, Ele colocou um desejo, um fogo no meu coração, e eu falei: eu vou, porque Ele é digno. Quem disse que eu preciso ter um emprego bom para viver? Quem disse que eu preciso ter um salário de 10 mil reais por mês para viver? Eu não sou órfão, eu tenho um pai que cuida de todas as minhas necessidades. Eu não sei você, eu não sei qual é o nível da sua fé, mas eu acredito que até um copo de água o meu pai vai me dar. Eu sou missionário há 4 anos. Deus, Ele nunca me deixou passar por necessidade nenhuma. Porque todas as vezes em que a minha geladeira começou a ficar vazia, eu: Senhor, vai faltar. Teve dias em que eu comia no Outback todos os dias da semana. Teve dias que eu comia um arrozinho com feijão. Mas Ele supria. Só que a gente não confia, a gente não acredita. A gente sabe que Ele pode fazer, mas a gente não confia. Eu sinto que Deus, Ele está querendo fazer algo aqui nessa noite. Colocar fé dentro do seu coração. E graça na sua vida. Graça é o poder de Deus que te habilita a fazer aquilo que você não consegue fazer. Você não consegue confiar? Receba a graça de Deus na sua vida. Você não consegue vencer o pecado? Receba a graça de Deus na sua vida. Você não consegue viver uma vida santa diante dEle? Você não consegue parar de mentir? Você não consegue parar de roubar? Você não consegue parar de transar? Receba a graça de Deus na sua vida para você fazer aquilo que você não consegue fazer. Esse é um tempo onde a gente precisa ser violento. Sabe por quê? Porque Satanás, ele está tentando a todo tempo matar a sua vida, destruir quem você é. Satanás não está brincando, ele está fazendo algo nessa geração que a igreja não está vendo. A igreja acha que é normal, tudo é normal. A gente vive numa geração que tudo é normal. Não é normal você tratar a sua esposa de forma grosseira, ser um burro dentro de casa, um mau administrador. Não é normal você ser um filho mal criado que não consegue honrar os seus pais. Não é normal você ser uma garota que espalha sensualidade. Não é normal você ser um garoto que não consegue olhar uma menina e não desejar ela. Não é normal você ser um crente morno. Não é normal. Esse é um tempo onde você precisa ser violento, porque Satanás ele está vindo com força para matar você, para destruir você. A gente começa a brincar com os nossos pecados e a tratar eles como se eles fossem bichinhos de estimação. O seu pecado vai te levar para o inferno. Se você não consegue viver um namoro santo, termina com esse rapaz, termina com essa moça. Se você não consegue parar de ver pornografia, quebre o seu celular. Saia das redes sociais. Se você não consegue parar de roubar, coloque cercas na sua vida, pessoas para te vigiar. Esse é um tempo em que a igreja precisa ser violenta, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando, e a nossa mornidão atrapalha aquilo que Ele quer fazer na terra. Sabe por que o Brasil nunca viveu um avivamento? Porque a igreja brasileira nunca se levantou em violência para clamar pela presença de Deus. A gente vive um contexto de igreja aonde você vem para pedir para Deus resolver os seus problemas, não para clamar pela presença dEle. A gente vive um contexto de adoração aonde a gente fica exaltando os nossos problemas e dizendo que a nossa vitória vai ter sabor de mel. Você é egoísta, porque você só vem aqui para achar que o mundo de Deus, ele circula ao seu redor. A gente ora por Israel, porque a gente acha que orando por Israel, a gente vai ser rico. Não, a gente tem que orar por Israel, porque Israel é uma nação do nosso Deus, o Deus que nós amamos, e essa nação não quer Ele. Ele está sofrendo por isso, Ele chora por isso. Só que a gente quer ser beneficiado. A gente quer ter a nossa casa. A gente dá dízimo, porque se a gente der dízimo, a gente vai ser prosperado. A gente oferta, porque se a gente ofertar, Deus vai nos enriquecer. Você percebe o quanto da sua vida você destina para você e não para Deus? Você consegue perceber, tenta lembrar das orações que você fez até hoje, quantas vezes você chorou porque você não conseguiu sentir a presença de Jesus? Quantas vezes você chorou porque você não conseguiu ouvir a voz de Jesus? Mas você chora porque você tem problema. Você chora porque você não tem o trabalho dos sonhos. Você chora porque você não tem a casa que você queria ter. Você chora porque você não tem a família que você gostaria de ter. Você consegue entender e olhar para você e ver o quanto você é egoísta e orgulhoso e arrogante, e quando você é tocado nessas áreas, você acha que você não é isso ainda? Quantos de vocês saíram das suas casas e vieram aqui hoje porque vocês querem que algo aconteça na vida de vocês, para vocês? Para que que você veio aqui? O que que te motivou a estar aqui? Esse é um tempo da gente lutar. Esse é um tempo da gente ser violento. E aí o apóstolo Paulo, ele faz uma oração que precisa se tornar realidade nas nossas vidas. Eu oro que das suas gloriosas riquezas e ilimitadas, ele conceda a vocês o poderoso fortalecimento interior. De todas as coisas que Deus pode te dar, de todas as coisas que Deus tem, o que você precisa é ter um espírito fortalecido. Porque se você não tiver um espírito fortalecido, nem aquilo que você quer você vai dar conta de ter. Se você não tiver um coração centrado em quem ele é, nem para manejar, nem para usufruir daquilo que ele quer te dar, você vai conseguir. Porque o seu espírito é fraco. Você não sabe o que fazer, você não sabe para onde ir. Você já viu aquela pessoa que fala assim: olha, eu não quero nem jogar na Mega Sena, porque se eu ganhar 98 milhões, eu não sei nem o que fazer com o dinheiro. Você já, alguém já falou isso para você? É mais ou menos dessa forma que acontece. Deus tem planos para nós muito maiores. Só que a gente não sabe para onde ir, a gente não sabe o que fazer, porque a gente não está enraizado. Davi, ele só foi possível, ele só foi capaz de liderar a nação, o povo de Deus, porque ele passou por um longo período de tempo sendo enraizado em quem Deus é. Só que a gente acha que as coisas acontecem do dia para a noite. Daniel começou a orar com 13 anos de idade, e as suas primeiras orações foram respondidas lá pelos 66, 68 anos de idade. Só que a gente quer para hoje, a gente quer para agora. João Batista passou meses no deserto, anos no deserto, para pregar dias, horas, minutos. Só que a gente quer para agora. O poderoso fortalecimento interior por meio do seu Espírito Santo. Eu oro para que Cristo habite em seus corações, à medida que confiarem nele, e que vocês aprofundem suas raízes no solo do amor maravilhoso de Deus, e que vocês, junto com todos os filhos de Deus, possam compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Cristo. E que vocês possam experimentar esse amor, embora seja ele tão grande que vocês nunca verão seu fim, nem o poderão conhecer ou compreender completamente. E dessa maneira vocês ficarão cheios de toda a plenitude de Deus. Sabe quando você parar de planejar a sua vida? você vai ser cheio da plenitude de quem Ele é. Quando você parar de lutar contra você, enquanto você ficar achando que você é bom, que você é forte, nada vai acontecer. Para de querer ficar lutando com as suas próprias forças. Existe um solo, e esse solo é o amor de Deus. Para de ficar querendo lutar contra o pecado com as suas próprias forças. Você não tem poder para vencer a tentação. Cristo tem o poder que você precisa. Cristo é a força que você precisa. O que você precisa é dele. O que você precisa é que Ele habite dentro de você, e dessa forma você vai começar a vencer aquilo que você não consegue, a caminhar por lugares que você não consegue. Coloque a mão no seu coração. Fale para você mesmo: Eu não consigo vencer o meu pecado. Mas nessa noite, eu quero abrir mão das minhas forças e me apegar na força do meu Pai. Ele consegue, Ele me ama, Ele me deseja, Ele não me rejeita, Ele não me nega, Ele vai me ajudar. Ele vai me ajudar. Ah, Espírito Santo, eu oro para que nessa noite você venha tocar os nossos corações. Começa a gerar fé no coração da sua igreja. Eu oro para que você venha gerar fé no coração da sua igreja. Jesus, só você pode fazer isso. Eu oro para que você toque corações aqui nessa noite que não consegue acreditar, que não consegue ter esperança, que não consegue ter fé. Toca os nossos corações nessa noite. Arraiga-nos no solo do teu amor. Arraiga-nos no solo do seu amor. Você pode, você faz, você é, você tem o poder que nós precisamos para vencer a nossa carne, para vencer o nosso pecado, para vencer o nosso desânimo, para vencer a nossa falta de fé, para vencer a nossa falta de esperança. Você tem a fé que nós precisamos. Venha habitar nos nossos corações. 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 Eu oro para que o espírito de súplica caia sobre esse lugar. Espírito de arrependimento e de temor caia sobre esse lugar. Destrua com o orgulho que existe dentro de nós. Destrua com as mentiras que existem dentro de nós. Você pode fazer isso, Espírito Santo. Você pode gerar arrependimento dentro de nós. Nós não conseguimos nem mesmo nos arrepender. Mas você pode gerar arrependimento nos nossos corações. Arraiga-nos no teu amor. Arraiga-nos no teu amor. Arraiga-nos no teu amor. Arraiga-nos no teu amor. Você é o solo que nos alimenta. Você é o solo que tem mantido o nosso coração aceso. Nós não precisamos de uma Bíblia nova. Nós não precisamos de uma teologia nova. Nós não precisamos de uma adoração nova. O que nós precisamos é da presença dEle. O irmão Lawrence fala que o homem que não sente a presença dEle por um minuto no dia precisa entender que é o homem mais fracassado da face da terra. Sabe por quê? Porque Ele habita dentro de você e é impossível você não se envolver com esse Deus que habita dentro de você. Nós temos orado há 4 anos sem parar na casa de oração. Senhor, rompa o avivamento sobre o Rio de Janeiro. Rompa o avivamento sobre a nação brasileira, porque a gente entende que quando o Senhor Ele liberar avivamento sobre a nossa nação, tudo que está fora do lugar vai entrar no lugar. Mas mais importante que isso, avivamento é a presença plena, real e tensa de Deus no nosso meio. Você consegue imaginar o que é a presença de Deus palpável no nosso meio, como essa coluna aqui, ó? É a presença dEle que tem nos motivado a continuar naquele lugar. Dois jovens moravianos, eu contei isso aqui ontem. Dois jovens moravianos, eles descobriram uma ilha. E nessa ilha havia uma fazenda, e nessa fazenda pessoas estavam sendo escravizadas, e o dono daquela fazenda não permitia que nenhuma religião entrasse dentro de sua fazenda. E quando esses dois jovens moravianos ouviram essa história, eles se levantaram e disseram: impossível, isso não pode acontecer. Eles viajaram até a fazenda e conversaram com o dono da fazenda: olha, nós queremos nos vender como escravo para você, você não precisa nem mesmo pagar o nosso transporte, nós vamos com o nosso dinheiro e nós queremos nos vender e nos submeter ao trabalho escravo na sua fazenda. E aí esse dono da fazenda não quis. E aí depois de algum tempo, esses jovens receberam uma carta dizendo que ele queria que esses dois jovens viessem trabalhar como escravos na fazenda dele, mas eles teriam que vir com o próprio dinheiro deles. Ir com o próprio dinheiro deles. E os irmãos moravos foram homens e mulheres que por mais de 300 anos eles levantaram a oração 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eles nunca pararam de orar por 300 anos, nunca. E aí esses jovens entraram dentro do navio, e quando eles tomaram uma distância da terra, eles gritaram: o Cordeiro é digno de receber a sua recompensa. O Cordeiro é digno de receber a sua recompensa. Eles se venderam como escravos para que aqueles outros escravos conhecessem o Evangelho, conhecessem Jesus como Salvador. Olha o nível de paixão desses jovens. Se vender como escravos para pregar o Evangelho. E aí, o que a gente tem dado para Ele? O que a gente tem entregado para Ele? Ele está procurando amigos. Ele pode contar com você? Ele está procurando amigos. Ele pode contar com você? Pensa sobre isso. Eu quero te dar um tempo agora. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Você é capaz de se vender como escravo? Só para Ele ser conhecido? Você é capaz de deixar a sua vida boa, mansa, tranquila, só para Ele ser conhecido? Ele está procurando amigos. Jesus está procurando amigos. Você só precisa querer. E por mais que o seu querer seja bem pouquinho, você não precisa nem se esforçar, Ele faz. Eu sinto o Senhor tocando pessoas aqui nessa noite. Deus, Ele está encontrando amigos aqui nessa noite. Deus, Ele está encontrando amigos aqui nessa noite, pessoas que Ele sabe que Ele pode mandar o dilúvio, essa pessoa vai confiar na palavra dEle. Encontre seus amigos aqui nessa noite, Jesus. Encontre os seus amigos aqui nessa noite, Jesus. Caia sobre nós, Espírito Santo de Deus, com gemidos inexprimíveis. Caia sobre nós, Espírito de oração. Espírito de oração e súplica, caia sobre nós. Aumenta o Teu poder no nosso meio, Jesus. Aumenta o Teu poder no nosso meio, Jesus. Caia sobre nós. Eu não quero manipular esse ambiente. Eu sinto que o Espírito Santo está pairando sobre nós. Ele está tocando pessoas aqui nessa noite. Eu sinto o Senhor dizendo para nós: obrigado pelo seu sim. Obrigado pelo seu sim. Confia. Confia. Um jovem de 13 anos, trabalhador de uma mina, através da sua oração simples, ele rompeu o maior avivamento da história. Evan Roberts, no país de Gales, rompeu o maior avivamento que a nação viveu. Em apenas 3 meses de avivamento, hospitais fecharam, escolas fecharam, Olimpíadas foram canceladas, 100 mil almas foram salvas em 3 meses de avivamento. Um garoto de 13... Quantos anos você tem? 10? Vem cá. Vem cá. Quantos anos você tem? Vem cá. Tem alguma criança de 13 anos aqui? Quantos anos esse menino tem? Vem cá. Sabe o que tem acontecido no Rio? O Espírito Santo de Deus tem encontrado crianças como essas, batizado essas crianças com fogo, e essas crianças têm visto a glória de Deus. A gente acha que, não é, que o Espírito Santo ele é só para adulto, é só para mim, é só para o pastor. Aonde que o Espírito Santo não pode agir na vida de uma criança como essa? Crianças como essa, 12 anos, você é o mais velho aqui. Imagina um menino de 12 anos rompendo um avivamento no Brasil. Imagina a cidade de Francisco Beltrão sendo tocada pelo poder de Deus através da oração desse menino. O país de Gales inteiro foi salvo. Não teve uma alma que não foi salva pela oração de um menino de 13 anos. Sabe o que isso quer dizer? Deus não está se limitando à nossa ciência, à nossa competência. Ele está procurando amigos com quem Ele possa contar. Amigos com quem Ele possa dizer, olha, eu quero fazer. Você entra nessa história comigo ou não? Sim, Senhor, eu vou. Levante as suas mãos. Eu quero orar por essas crianças. Eu sei que Deus pode pegar elas aqui agora mesmo. Eu sei que esse garoto aqui, ele pode ser uma influência dentro da sala dele de aula. E outras crianças serem tocadas pela presença de Deus. Espírito Santo de Deus, queima no coração dessa criança o teu fogo. Queima no coração dessa criança o teu fogo. Queima no coração dessa criança o teu fogo, fogo de Deus, fogo de Deus. Pai, levanta essa criança como um homem que vai ser uma referência de pai, de homem para a geração dele. Senhor, eu não consigo mais chegar a alcançar a geração desse menino, mas ele pode. Capacita ele para chegar aonde só ele vai conseguir chegar. Batiza ele com o teu fogo. Batiza ele com o teu fogo. Batiza ele com o teu fogo nessa noite, Jesus. Toca a vida desses meninos. Toca a vida desses meninos. são garotos, mas eu acredito que eles podem se levantar nessa cidade e ser uma voz profética para esse tempo, para essa geração. Você não está limitado, você não é limitado. Toca. Você é um João Batista. O Senhor, Ele te escolheu no ventre da sua mãe para preparar um caminho para o noivo. Você não é uma criança comum como todas as outras. O próprio Espírito de Deus está dentro de você. O próprio Espírito de Deus está dentro de você. Deus vai mostrar para você que Ele é real, que Ele é real. Você é uma voz profética para essa geração. Crianças, homens, mulheres serão tocadas por aquilo que vai ser liberado através da sua vida, através da inocência que existe dentro de você. Deus está procurando amigos aqui nessa noite. 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 Chega de viver para você. Chega de viver para os teus próprios interesses. Chega de viver para a sua própria vida. Deus está procurando nessa noite os amigos dele. Se coloque de pé. Pode sentar se vocês quiserem. Pessoas aqui que não conseguem, porque acha que você não é capaz de vencer o seu próprio pecado. Realmente você não é. Deus é. Você não precisa ser perfeito, você não precisa ser um modelo, um exemplo. Deus é. Ele quer que você só veja quem Ele é. Eu quero te dar uma oportunidade. Você que está sendo tocado por essa palavra, você que sente o Senhor te chamando para um novo nível de vida, para um nível radical de vida, você que consegue entender que esse é um tempo onde Deus está te chamando para uma amizade, para uma parceria, mesmo que você não se veja capaz, eu quero te convidar, saia do seu lugar e venha aqui na frente, eu quero orar por você. Por muito tempo da minha história, da minha vida, eu não conseguia me ver capaz de fazer o que eu faço hoje, mas o Senhor, Ele me mostrou que não tem nada a ver comigo, Ele faz porque Ele quer fazer. Não tem nada a ver com a sua capacidade, tem a ver com aquilo que Ele quer fazer na história da sua vida, na história que Ele mesmo escreveu. Ah, mas eu não consigo, toda vez que eu começo, eu desisto no meio do caminho. Não interessa, é porque até hoje você tentou com a sua própria força. Deixa o Senhor, Ele fortalecer o seu homem interior. Não é pela sua força, não é pela sua capacidade, não é pelas suas emoções, é Ele que quer, é Ele que te atrai, é Ele que deseja. Ah, mas eu não tenho fé. Não interessa, Ele é a fé. Ele gera fé em você. Ele te habilita a crer. Ele faz com que você creia naquilo que você não consegue crer. Para de tentar lutar com a força do seu próprio braço. Desista, entregue as rédeas. Para de ser teimoso, você não vai conseguir sozinho. Desista, desista, deixa Ele ser a tua força. Para de ser órfão, Ele é o teu Pai. Ele não vai te jogar fora, ou Ele não vai desistir de você só porque você está errando. Ele vai limpar você, Ele vai te colocar de pé e vai te colocar no caminho para você continuar caminhando. Se você cair, Ele vai te pegar, Ele vai te limpar, Ele vai te colocar de pé, Ele vai te colocar no caminho. Se você cair de novo, Ele vai te pegar, Ele vai te limpar, Ele vai te colocar de pé, Ele vai te colocar no caminho, porque Ele é o seu Pai. Mas eu não consigo acreditar nisso, Ele. Não interessa, você não sabe ser filho, mas Ele sabe ser pai. Oração sincera nesse momento. Senhor, não está nada bem. Eu não consigo nem amar você, eu não consigo nem querer você. Não está nada bem. Mas esse é o passo, esse é o passo que eu consigo dar. Eu estou aqui, a minha vida está aqui. Faça em mim aquilo que você quer fazer. Se você quer fazer, então faça. Nessa noite, libera força, Jesus. Você mais do que eu conhece o interior dessas pessoas que vieram aqui. Você conhece todos os nossos dias, todos os nossos dias estão escritos no seu livro. Pai, você sabe de onde essas pessoas estão vindo. Você sabe o que essas pessoas sentem, para onde elas querem ir. Eu te peço, derrama graça, libera graça sobre essas pessoas, libera graça sobre essas pessoas, graça sobre essas mulheres, sobre esses homens. Quebra a mentira que tem destruído a vida deles, de que você não aceita, de que você está rejeitando. Você não está rejeitando, você não está bravo, você não está triste, você não está zangado. Você é um pai feliz que se alegra, você está sorrindo para nós aqui nessa noite.
Como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma. Como são como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma. E como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma. E como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma. E como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma.
Eu sinto que tem pessoas aí atrás ainda, que você não veio aqui porque você é orgulhoso. Escute uma coisa: o único tipo de pessoa que Deus resiste é o soberbo. Deus perdoa o seu pecado, Deus ele perdoa as suas falhas, mas ele não resiste, ele não tolera a sua soberba. Você está dando continuidade numa vida desgraçada, porque você não consegue nem mesmo vencer o seu orgulho e vir aqui na frente em arrependimento para mudar a sua vida. Só que existe uma parte da história que é só você e Jesus. Eu não vou te ajudar, o seu pastor não vai te ajudar, o seu marido, seu advogado, seu médico, ninguém vai te ajudar. É você e ele. Para de querer sofrer com as suas mãos. Saia do seu lugar e venha para cá. Como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma. Como são preciosos os teus pensamentos por mim.